Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Petrobras, uma história de orgulho e vergonha, da jornalista Roberta Padoan. É um livro-reportagem sobre a transformação da principal estatal brasileira, por décadas associada à capacidade técnica e ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, em centro de uma crise de corrupção, endividamento e perda de credibilidade, publicada pela Objetiva em 2016. A obra recompõe a trajetória que culminou no escândalo conhecido como Petrolão, articulando a cobertura jornalística da autora com pesquisa documental e relatos de bastidores. Padoan não trata a crise como um episódio isolado, mostra como interferências políticas, fragilidades de governança e decisões empresariais mal avaliadas criaram condições para desvios e prejuízos de grande escala. O livro também recupera o contraste entre a tradição técnica da companhia e a apropriação de cargos estratégicos por interesses partidários e privados. Vencedor do Prêmio Jabuti de 2017 na categoria Reportagem e Documentário, oferece uma síntese acessível de um tema complexo da história recente brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da referência tecnológica nacional ao símbolo de uma crise institucional, o ponto de partida do livro é a contradição escrita em seu título. A Petrobras é apresentada tanto como uma empresa que acumulou competência técnica, formou quadros especializados e participou de projetos decisivos para o abastecimento e a exploração de petróleo no país, quanto como uma instituição exposta a práticas que corroeram sua reputação. Essa dupla dimensão impede uma leitura simplista. O problema não decorre da inexistência de capacidade profissional na estatal, mas da vulnerabilidade dessa capacidade diante de decisões tomadas fora de critérios técnicos. Ao recuperar a importância simbólica da empresa, Padoan ajuda a medir o alcance da crise. Não se trata apenas de perdas financeiras ou de fatos policiais, mas do dano causado a uma organização pública que concentrava expectativas econômicas, tecnológicas e políticas. O contraste também evidencia que instituições robustas não são imunes à deterioração. Conhecimento acumulado, grande porte e relevância estratégica não substituem mecanismos de controle, prestação de contas e autonomia decisória. A obra situa, assim, a derrocada da Petrobras como um problema institucional brasileiro, quando a estrutura de uma companhia pública passa a atender a interesse de grupos organizados, seus recursos, sua estratégia e sua legitimidade podem ser desviados de sua finalidade pública. Em segundo lugar, a captura política de diretorias e a fragilização da governança corporativa. Um eixo central da investigação é a ocupação política de áreas estratégicas da Petrobras. O livro descreve como nomeações para diretorias e posições relevantes podem deixar de obedecer prioritariamente a critérios de experiência, independência e mérito, abrindo espaço para compromissos externos à missão empresarial. Essa dinâmica é relevante porque diretorias de uma companhia do porte da Petrobras influenciam contratos, investimentos, projetos de expansão e relações com fornecedores. Quando o cargo se torna moeda de negociação política, o controle interno tende a perder força, pois as pessoas encarregadas de fiscalizar ou decidir podem estar vinculadas aos mesmos interesses que deveriam limitar. Padoan relaciona essa fragilidade ao funcionamento do esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato, sem reduzir a explicação a indivíduos isolados. O argumento estrutural é que a corrupção prospera quando escolhas administrativas, controles e cadeias de responsabilidade são moldados para reduzir a transparência. A lição de governança é concreta. Empresas estatais precisam de regras de indicação claras, conselhos capazes de questionar decisões, proteção para controles técnicos e publicidade suficiente sobre contratos e riscos. Sem esses freios, a finalidade pública da empresa fica sujeita à disputa por poder e recursos. Em terceiro lugar, corrupção e incompetência administrativa como processos interligados. Roberta Padoan sustenta que corrupção e má gestão não devem ser tratadas como causas concorrentes da crise, mas como fenômenos que se reforçaram mutuamente. A corrupção demanda ambientes em que decisões possam ser tomadas com controles reduzidos, justificativas frágeis e pouca contestação interna. A incompetência administrativa, por sua vez, pode resultar tanto da escolha de gestores sem a qualificação necessária, quanto da adoção de prioridades orientadas por conveniência política. O efeito combinado aparece em investimentos questionáveis, custos elevados, endividamento e dificuldade de avaliar projetos de forma independente. A importância dessa abordagem está em deslocar a discussão do mero cálculo dos valores desviados. Mesmo onde não há prova de propina, uma decisão empresarial ruim pode prejudicar a companhia se for aprovada sem avaliação técnica rigorosa, sem análise de riscos ou sob pressão de objetivos alheios ao interesse da empresa. Reciprocamente, a existência de desvios incentiva decisões ineficientes, pois contratos inflados ou projetos mal estruturados podem atender aos participantes do esquema. O livro, portanto, oferece uma chave para analisar organizações públicas. Integridade e competência de gestão são inseparáveis. Não basta punir ilícitos depois que ocorrem. É necessário construir processos que reduzam oportunidades de captura e exijam justificativas técnicas para grandes decisões. Em quarto lugar, o petrolão como resultado de vulnerabilidades acumuladas ao longo do tempo. Embora o petrolão seja o centro da narrativa, a obra evita apresentá-lo como uma ruptura sem antecedentes. Padoan revisita episódios de uso político, desvios de recursos e interferências governamentais em períodos anteriores, especialmente depois da democratização. Essa perspectiva histórica é essencial para compreender que grandes esquemas raramente surgem prontos. Eles dependem de práticas que se normalizam gradualmente, de controles que deixam de ser efetivos e de uma cultura institucional na qual interesses partidários ou privados ganham espaço sobre a lógica empresarial. O livro não elimina a responsabilidade dos agentes envolvidos na crise mais recente, mas amplia a análise para as condições que tornaram possível sua escala. Também chama atenção para a posição singular de uma estatal. Ela deve conciliar objetivos econômicos, obrigações públicas e influência de seu acionista controlador, o Estado. Essa relação cria tensões permanentes, sobretudo quando decisões de preço, investimento ou nomeação são submetidas a interesses governamentais de curto prazo. A análise histórica torna o livro útil além do caso Petrobras. Ela mostra que reformas institucionais duradouras exigem mais do que trocar dirigentes após um escândalo. Exigem enfrentar incentivos, rotinas e formas de interferência que podem sobreviver à crise e voltar a comprometer a organização. Por último, os custos públicos da perda de transparência em uma empresa estatal estratégica. A narrativa de Padoan enfatiza que o dano causado pela crise da Petrobras ultrapassa seus executivos, fornecedores e acionistas. Por ser uma empresa controlada pelo Estado e central para a economia brasileira, suas decisões afetam trabalhadores, investidores, consumidores, arrecadação pública, cadeia de fornecedores e a confiança na capacidade estatal de administrar patrimônio coletivo. A perda de valor e de credibilidade da companhia, nesse sentido, tem consequências sociais mais amplas do que as de uma empresa privada comum. O livro também evidencia a importância da transparência como condição para o controle social. Informações compreensíveis sobre contratos, investimentos, composição de diretorias e critérios de decisão permitem que órgãos de fiscalização, imprensa, investidores e cidadãos identifiquem riscos antes que eles se convertam em prejuízos irreversíveis. A linguagem acessível adotada pela autora tem função pública. Nesse contexto, traduz uma trama de relações políticas, empresariais e administrativas, para leitores que não dominam o vocabulário técnico do setor de petróleo ou das finanças corporativas. A obra convida a discutir a quem uma estatal deve servir. Sua resposta implícita é que patrimônio, capacidade técnica e decisões estratégicas devem estar orientados pelo interesse público, e não por redes de favorecimento. Essa é uma questão de cidadania, não apenas de administração. Em conclusão, Petrobras, uma história de orgulho e vergonha, é indicado a leitores interessados em política brasileira, economia, administração pública, jornalismo investigativo e nos impactos institucionais da Operação Lava Jato. Também é especialmente útil para estudantes e profissionais que desejam compreender, por meio de um caso concreto, como falhas de governança podem converter uma empresa estratégica em terreno de disputa partidária, favorecimento privado e decisões economicamente danosas. Hopful. Seu principal benefício intelectual está em conectar escalas diferentes de análise. O livro trata dos bastidores do escândalo, mas relaciona esses fatos à estrutura de nomeações, aos controles corporativos, ao papel do Estado como acionista e às consequências para a sociedade. Assim, evita que a corrupção apareça apenas como desvio moral de alguns agentes e a enquadra como risco institucional que exige prevenção contínua na categoria de livros sobre a crise da Petrobras. A obra se destaca pela forma jornalística e cronológica com que organiza um volume grande de informações dispersas na cobertura cotidiana. Em vez de oferecer apenas análise econômica ou relato judicial, Padoan combina contexto histórico, funcionamento administrativo e bastidores políticos em linguagem acessível. O Prêmio Jabuti de 2017, em reportagem e documentário, reforça esse valor documental. A leitura não substitui estudos técnicos, investigações judiciais ou debates plurais sobre o período, mas constitui uma porta de entrada consistente para entender por que transparência, mérito e independência decisória são indispensáveis em empresas públicas. Se você quiser apoiar Roberta Padoan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.